Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Nós estamos entrevistando Darcy Oliveira, escritor, jornalista, que escreveu um livro super bacana da nossa querida Marra Mamo, que agora é brasileira, né? Graças a Deus deu tudo certinho com ela, né? Ô Darcy, uma das coisas que me intrigam e a gente tenta discutir aqui no Cultura Geral é essa perversidade do capitalismo. E você, eu acho que talvez tenha visto isso de uma forma muito forte quando você não só escreve a história da Marra, mas quando você vive de fato a história dos apátridas e dos refugiados. Você conseguiu fazer uma correlação dessa perversidade, assim, de sentir a falta que essas pessoas sentem, a exclusão, o preconceito, a falta de ternura, uhum, e essa frieza mesmo de lidar com essas pessoas como um problema de ordem financeira para as grandes nações? Você conseguiu perceber tudo isso?
Ah, então, você tem uma coisa assim, belíssima pergunta, Anderson, porque eu como vim também de escrevia sobre negócios, né? Então, essa perversidade do capitalismo, essa coisa, essa frieza e tudo mais, a gente, eu já vi durante muito tempo na minha carreira, né? A gente se percebe como é que são as coisas e tal. E, infelizmente, havia mesmo, quer dizer, quando você pega a frieza não só de empresas, mas de nações, né? Em determinado momento eu conto que a Marra mandou mensagens ou cartas ou e-mails para praticamente todas as embaixadas do mundo. E as respostas eram de uma frieza cortante, né? Não dá para te receber aqui, não é problema. Teve resposta para ela de embaixadas que era: isso não é problema nosso. Então, não havia o acolhimento, não havia, por diversas questões, né? Por uma questão política, por uma questão financeira. Quer dizer, nós vamos acolher milhares de sírios ou vamos acolher centenas de venezuelanos ou enfim, não sei o que, não, porque não, há uma questão econômica aí em cima dessa história. Obviamente que depende da condição de cada país, depende do tamanho, depende da questão financeira e tudo mais, mas eu acho que, antes de tudo, depende de uma consciência humanitária que o mundo ainda não tem, Anderson. Assim, é impressionante como se discute pouco esse tipo de assunto nos parlamentos, nos congressos e tal. A Marra percorreu alguns deles, assim, e era impressionante o relato dela de pessoas que jamais pararam para pensar nisso, né? Então, eu acho que essa falta de senso humanitário combinado com uma questão financeira é extremamente cruel para esses, por exemplo, 10 milhões de apátridas hoje, ou 12 milhões, como falam aqui no... É um problema, assim, a Marra fala, não é um problema, é um problema humanitário, mas é um problema político também. Quer dizer, é preciso resolver, sentar com os governos, com os congressos e mostrar que existe essa chaga no mundo ainda. Não é possível a gente estar aqui em 2021 ainda falando de uma São Paulo inteira de 12 milhões de pessoas apátridas, né? Se você for imaginar, é mais ou menos isso. Então tem essa questão. E acho que, inclusive, a Marra conseguiu a nacionalidade no momento certo, aos 45 do segundo tempo, que era uma virada de governo. Sim. Ela conseguiu em 4 de outubro de 2018. Em 2019 começava o novo governo. Então eu falo para ela, acho que você conseguiu no momento exato.
Ela chega em 2014, né?
Ela chega em 2014, ela chega em setembro de 2014, então ela fica todos esses anos lutando, vendo, acompanhando a nova lei de imigração, a lei 13.445, que estava chegando, que o Brasil foi um país que evoluiu nesse sentido, né, com a nova lei de imigração, coisa que vem desde 2008, 2000 e pouco, já, a vontade de já mudar uma lei antiga de imigração, que era da lei dos tempos dos militares ainda e tal. Então o Brasil vem com isso, E consegue, aí chega no governo de 2018, aí ela consegue, mas ela passa de 2014 a 2018 nessa saga acompanhando a Lei 13.445, né? Nova Lei de Imigração.
Ô Darcy, tem um assunto que você falou aí, e eu lembrei de uma entrevista que eu fiz aqui com o Rafael Valim, da editora Contra a Corrente.
Uhum.
E nós falamos da aporofobia, que é esse estudo da Adela Cortina, uma filósofa espanhola, que escreve sobre o ódio aos pobres, e o foco dela, o viés dela, são exatamente esses refugiados, os imigrantes. Por que que os países ricos não querem receber o imigrante pobre, mas faz tudo para o imigrante rico, né? Conversando com você e conversando com a Marra, e logo depois, né, o estudo vai vindo, e você vai fazendo, vai estudando outras coisas, e me aparece esse novo conceito filosófico de estudo desse ódio aos pobres. Como que você viu esse ódio, essa não humanização, essa coisa do desprezo, né, de deixar as pessoas morrerem em alto mar, né? De montar o campo de refugiado, igual você presenciou, e você perceber que, às vezes, uma decisão está muito distante, está muito longe, né? E que a Marra significa não só uma vitória, mas também um golpe de sorte ali no momento certo. Mas você percebeu tudo isso, e se é isso mesmo?
Cara, é isso, você tem uma... Quer dizer, você olha isso com muita tristeza e te dá aquele sentimento um pouco de impotência, de não saber o que fazer, esse ódio. Quer dizer, você tem uma coisa mesmo, todas as vantagens pro imigrante mais rico, o imigrante europeu quiser vir para os Estados Unidos, Brasil, ok, bacana, tal, não sei o quê. E o restante do mundo, principalmente se forem imigrantes pobres, sem condições, que precisam do braço do Estado, da mão do Estado, isso não acontece. E o fato de você às vezes perceber, Ederson, que não acontece por falta de conhecimento, muitas vezes é mais triste ainda, né? Porque você tem claro, vamos chamar o quê? De que eu disse no começo aqui, a falta de consciência humanitária, mas o cara sabe que existe e não faz. Isso existe em governos. Mas existem governos que a Marra ia falar e que nem sabiam do tamanho do problema. Eles viam, olhavam na televisão, olha que dó, que pena, tal, não sei o quê. Escuta, mas você tem a caneta, você pode fazer alguma coisa. Vocês podem fazer um programa, um projeto. A Acnur vive fazendo, tentando, nas suas tribunas, tentar resolver esse assunto. Então, eu vi muito de perto e de uma forma muito triste que os caminhos são muito estreitos, mas é possível, aos poucos, ir desembarreirando isso. Quer dizer, como você disse, a Marra foi um golpe de sorte, é uma exceção, né? A Marra foi a 00, a irmã dela, Suad, foi a 001 e a Marra a 002 na concessão da nacionalidade para a pátria, das aqui e tal. Então, para você ver que em tantos anos de história a gente só teve essa, mas ela já foi... Ela quer transformar essa conquista dela numa bandeira, como ela vem transformando tal, escrita, dá para fazer. Então, ela ficou muito contente outro dia que autoridades da Austrália queriam saber como é que foi feita a lei brasileira, outras autoridades do mundo, ela leva esses conceitos do que foi feito aqui no Brasil para outras nações. Então, é um trabalho ainda muito de formiguinha e de tentar... não só convencer na parte política ou tal, mas arrumar meios financeiros para que isso seja possível, para que seja possível tirar essas pessoas dessa pobreza, dessa situação de sofrimento e pobreza. Então, agora, a gente está vendo o mundo como é que está, né? Quer dizer, se pudermos usar um eufemismo, essa coisa classista de ódio, né? Que é olhar para o pobre com um olhar até de um olhar de desprezo, de ódio, isso o mundo parece que retrocedeu, né? Essa é uma pena e é uma verdade.
Tem muito de solidão nessa literatura sua também. Você se pegou em algum momento de solidão, assim, de perceber, é óbvio que a solidão do outro, né? Você sentiu isso também, Darcio? Eu acho que é importante, assim, porque às vezes a pessoa pega a letra fria ali, né? Vai lendo e vai achando que é uma narrativa simples, mas internamente você sentiu, assim, esse aspecto, assim, da solidão do outro, né? Aquilo que a pessoa de fato estava sentindo naqueles momentos que foi te narrando, que você foi escrevendo?
A todo tempo, Ederson, assim, tinha horas que eu pegava parágrafos, que eu parava e falava assim, olha o que a Marra viveu aqui sozinha, nesse momento. Olha o que essas pessoas, outras pessoas que eu entrevistei, refugiados, tal, viveram nesse momento, tal. Então, e uma outra sensação que dá é de uma coisa que pode parecer até óbvio que eu vou falar, mas Eu acho que não, acho que vale a pena falar que é assim, você pega e fala, você começa a relativizar os seus problemas. A hora que eu conversava com a Mar, ia pôr no papel isso, o que ela viveu, o que ela fez, o que aconteceu e tal, eu falava, pô, tal coisa que eu tinha não era um problema. Não é um problema de verdade, um problema é isso. O que ela tem, esse é um problema para resolver e tal. Então teve esse aspecto de não só sentir a solidão do outro, como você passar a olhar para dentro, enxergar um monte de coisa que não tem relevância. E a Marra é uma figura espetacular, porque a Marra, a todo tempo que você conversa com ela, eu acho que eu nunca peguei a Marra numa entrevista, ela obviamente tirando os assuntos trágicos e tudo mais, mas numa entrevista a Marra está triste ou para baixo, ou ela sempre tem um sorriso no rosto, você entrevistou, né? Então você viu, ela sempre está com um sorriso no rosto, falando, não vai ser. Eu falava, Marra, você é incrível, porque você transforma o não em talvez, né? E o talvez depois em sim, né? Porque ela vai atrás, ela vai procurando outras portas. A vida inteira dela foi procurar outras portas, né? Essa aqui não dá, eu vou procurar aquela outra. Então, cara, como é que eu vou te dizer? Mas é um mergulho. Eu falo para Marra, Marra, foi uma terapia também. Foi uma coisa de você se entender, se colocar no teu lugar e falar assim, isso sim foi um problema, isso que você viveu, de não poder ser atendida no hospital, da mãe ter que bater em 200 escolas para você poder estudar, de passar no equivalente ao Enem libanês e chegar na faculdade e o cara falar, não, você, cara, você sem documento você não entra. Então, essas coisas todas, de ser barrada pela polícia a todo momento, então, você tem um não poder viajar, não poder sair, não poder fazer as coisas que ela amava, o basquete, a medicina, ela queria ser médica, não podia... Então, isso tudo, quando você se coloca ali, você fala, puxa, o que eu achava que era um problema, não tinha muito, obviamente cada um tem seu problema, tal, mas você começa a relativizar, sabe, Ederson? Você começa a entrar no mundo deles e começar a relativizar um monte de coisa.
Darcy, tem uma passagem dessa entrevista que eu fiz com a Marga, ela falou assim, quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu vi aquele assim, os supermercados grandes, tudo grande e tal. Queria assim, pra gente colocar um pouquinho de alegria nisso tudo, assim, como é que foi essa parte assim da narrativa dela, falando dessas coisas assim, dessas novidades, era tudo muito grande, eu não estava acostumada com isso. E outra coisa, ela consegue essa vida, a vinda dela para Belo Horizonte através do Facebook, me parece que ela se eu não salvo engano.
Sim, sim, sim.
Ela fez o contato com a família, sim. É. E tinha uma coragem só, né? Acho que assim, tá bem na característica do pessoal mesmo, assim. Característica deles mesmo, assim, de ser um povo mais lutador, mais guerreiro, que acredita e tal. Como que foi escrever um pouco sobre isso, assim, que traz um pouco de alegria para essa conversa também?
Foi curioso, porque a Marra, quando a Suad consegue, a irmã dela, consegue porque foi até irônico, entre aspas, assim, porque a Marra escreveu 200 mensagens para todo mundo, não parava de escrever, e a Suad pediu um dia para ela, falou assim, Marra, como é que você está escrevendo ali para as embaixadas? Eu vou escrever também. E escreveu para o Brasil na hora certa, a Marra já tinha escrito para o Brasil, então, não sei o que, para a embaixada brasileira, então, não havia tido resposta, e a Suad escreveu, e escreveu no momento certo, quando o Brasil estava abrindo um pouquinho mais a questão dos sírios e tudo mais, aí conseguiram o passaporte Lecce-Passé, que a Marra te contou, e aí a família consegue entrar num avião e vir para BH. E ela falou que quando ela começou a pesquisar, onde é que vai ficar no Brasil, como é que é e tal, não sei o que, ela viu uma amiga dela do Facebook que tinha vindo.
Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, não saia daí. Um minutinho só e nós estaremos de volta, eu e o Darcy aqui, que estamos fazendo esse papo super, super gostoso também, apesar de desafiador, né? Sobre a história dessa grande personagem hoje, né? Da história libanesa e brasileira, que é, e síria também, né? Que é a Marra Mamo. Um minutinho só e nós estaremos de volta. Um minuto.